I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Big Mouth é uma animação que conta a história de dois garotos que, como bons amigos, enfrentam a difícil fase da puberdade. A mais nova animação da Netflix entra na nova onda de desenhos adultos. Polêmica e divertida, ela pode ser comparada a outras grandes como Rick and Morty e BoJack? Existe algo a mais além de sexo e palavrões? Bom, é sobre isso que falaremos no DaveCast 12. Para me ajudar nessa árdua tarefa, tenho aqui comigo o nazi fascista do interior de São Paulo, Gabriel Bocaletti.
Opa, e aí pessoal, Boca aqui. E hoje eu vou falar de alguma coisa que não seja Rick and Morty pela primeira vez.
Natural, natural. Mal foi combinado. Direto do blog Debatec, nosso convidado Sandrola, Sandro Nascimento.
Olá pessoal, eu sou o Sandro aqui do blog Debatec, eu falo de Sobral no Ceará. Aqui uma hora dessa ainda tá quente como se estivesse no inferno. E a gente vai falar aqui do Big Mouth e as descobertas da puberdade aí que todo mundo passa.
É isso aí, a filha do Sandro também pode se apresentar aqui no podcast. Ah, pô. Antes de tudo, né, feliz dia das crianças aí, amanhã, mas pra quem tá ouvindo já vai ter passado alguns dias. Principalmente por pouco.
Já?
Amanhã.
Amanhã já.
Nossa, cara, não faz ideia. Tô mais perdido de tudo.
É, mas você lembra do feriado, né?
Ah, feriado eu lembrei.
Lembro. Feriado.
Brasileiro é tão desgraçado que eu emendei de terça pra... tá ligado?
De terça pra quinta.
Não é claro. Eu fiz uma conta na escola e eu sei que se eu faltar 2 dias por semana, eu vou passar de ano.
Olha aí.
Vou passar no mico, vai me passar.
Isso aí podia funcionar na faculdade também.
Podia. Ah, mas me perdoem aí os ouvintes, caso a minha voz estiver zoada, tá gripe, tá chovendo muito essa semana, tá difícil. Mas estamos aí pra falar sobre uma série um tanto polêmica.
Bem polêmica.
Deveras.
Deveras.
Só no trailer já deu uma merda.
Acho que a gente pode começar comentando sobre os personagens, né? Aqui o Gabriel Bocaletti é o Nick aqui da nossa turminha, porque ele ainda nem tá na puberdade. Tá lá incomodando o
Eu moço. Sou o Nick?
Você é o Nick.
Tá bom. Com certeza. Pô, rapaz, pelo amor de Deus, me respeita. Não sou eu que tô colocando foto de criança no Facebook, não, rapaz.
Vou respeitar essa tua esquina no meio da testa aí. Hoje eu tô ousado.
Caralho, o maluco é brabo.
Não, então vamos começar falando pelo Nick. O Nick é o molequinho que é o amigo do Andrew. E o problema dele, o principal problema da vida dele é que ele não tá na puberdade, né? Ele lá se paga de machão, mas a bilola não levanta.
Tô vendo todos os amiguinhos. com pelo na cara e ele tá lá sofrendo, baixinho no canto dele.
Exato. Eu acho muito legal do Big Mouth é que ele consegue pegar vários clichês, assim, da escola. E ele consegue colocar bem, porque tem o Nick, que é o cara que não dá na puberdade, o Andrew, que é o cara que sou eu, né? Que acha que é gay, mas não é, graças a Deus. Tem a nerd chata, tem a popularzinha, eu acho que ele brinca bem com esses clichês sem ficar malhação.
Ah, cara, eu não acho ela muito nerd chata, eu acho ela sem noção, mas não chata.
A Misty?
É.
Ah, eu acho ela chata, cara.
Misty.
É, Misty. A...
Chata?
É
alguém assim.
Achava que era Missy.
Fala aí, Sandrola,
é
que baixa.
Tem também a gente não pode esquecer da irmã, né? Do Nick, né? Que tem aquela cena lá pelo
os irmãos finais do Nick.
Lá. A que ela passa Nick pelo constrangimento, né?
Sim.
E a família do Nick também, que é aberta até demais.
Putz, cara, a família dos personagens não deu muita risada.
Sim.
Esse cagadinho.
É, o contraste entre os pais do Nick e os pais do Andrew é muito interessante, porque um deles tem noção de um lado escroto, assim, tipo, não liga pros filhos, que é o pai do Andrew, imagino. E o pai do Nick, os pais do Nick são aqueles protetores que mimam, chamam ele de Nick, bebezinho da família.
O bebezinho.
Também com aquele tamanho, né, cara? Pô.
Mas os seus pais, Sandro, eram mais Nick ou mais Andrew?
Mais Andrew. Não falava, assim, de nada, as coisas... Essa, eu passei por essa fase, bem dizer, sozinho mesmo, só conversando com amigos e assistindo televisão, que não tinha internet também, né? Aí era televisão.
Sim. E você,
Boca? Na minha época, TV em preto e branco. Não, eu sou mais Nick mesmo. Fui mais Nick mesmo. Sempre abertão mesmo.
Meus pais também são, acho que uma mistura dos dois, assim. Eu sempre fui um bem mimado, mas muito bem quis pela minha mãe, 14 anos, meus amigos vindo aqui em casa, e ela, né? Ô, Joãozinho. Por aí complica.
Joãozinho.
Agora ela tá menos, mas é difícil, assim, pra ela. Uma idade que ela tem.
Acho que todos os pais, né? No final, é aquela história que ajudar e não sabe como, porque também não teve a mesma ajuda.
Sim, sim.
O que eu acho legal é que no primeiro episódio logo eles já deixam bem claro o que vai ser a série como um todo. E assim, não só essa série, mas quase todas da Netflix eles já fazem isso, que é justamente para prender a pessoa mesmo. Eu acho muito bacana. Naquele primeiro episódio que o menino vai dançar com a menina e já se mela e e começa tudo. É muito, muito legal.
É bom.
Ainda bem que eu nunca passei por isso, de me melar assim.
Não, também não cheguei.
Eu acho que não.
A Netflix tá com uma produção muito boa. A Netflix tá sempre assim, tentando prender o espectador desde o começo, sabe? Ele tá tendo. Todas as séries que eu assisto na Netflix sempre tem um começo bem, bem marcante, bem forte, que já mostra pra série do que ela veio, sabe?
Sim.
E Big Mouth é um bom exemplo disso.
Eu acho que toda série que se preze, ela tem que ter um primeiro episódio, um piloto, que já mostre pra que a série veio, né?
Pra que a série veio.
Exato. Por exemplo, o próprio Rick and Morty, a gente não consegue passar um episódio sem falar de Rick and Morty, mas o próprio Rick and Morty, o primeiro episódio já mostra bem o que a série vai ser, um resumo bem interessante, assim. Tipo, ele não sai muito daquela fórmula. O Big Mouth também. E toda série que se preze, eu acho muito legal que eles façam isso. Mas, bem que esse ano, já que você comentou sobre a Netflix, esse ano a Netflix não tá com umas séries tão boas assim como nos últimos anos teve, na minha opinião.
Vamos ver aí o Stranger Things, né? Porque a primeira temporada foi fantástica.
Foi muito boa mesmo.
Apesar do Gabriel Stuck, do Tipo Internet, eu gravei com ele, ficou falando que Stranger Things é só um monte de referência junto, não é legal, que é artificial. Otário.
Mas é isso que a gente quer, cara. A gente quer fanservice. Manda. Não tem problema, não.
O Stranger Things também, eles fazem isso, né? No primeiro episódio que os meninos estão jogando, aí o outro soma, aí pronto, aí você já fica naquela, ai, cadê o menino, onde é que saiu esse menino, vão achar, e não sei o quê, e aí a série gira em torno disso, isso é muito legal, todas... Agora esse ano foi meio fraco mesmo, passa aí.
Eu assisti a terceira temporada de Narcos e foi legal, não foi, acho que não se comparou a primeira de Narcos, a segunda foi mais ou menos, mas a terceira foi bem legal, assim, acho que foi uma das únicas séries esse ano da Netflix
que
foi boa.
Esse ano foi um ano de continuações, né, cara? Teve terceira temporada de Narcos, teve mais Orange is the New Black, quem mais que teve da Netflix? De série boa, os Defensores, de série boa, assim, que estreou, foram poucos.
Série boa, Defensores já sai.
Os Defensores eu também... Disseram que era pra melhorar a imagem do Punho de Ferro, mas foi cagar.
A gente vai mesmo falar sobre o Punho de Ferro, eu vou ligar o hate aqui. Vai mudar o nome do episódio.
Cara, eu nem assisti. Eu não assisti Punho de Ferro. Eu ouvi tão, tão mal dessa série que eu falei, putz, cara, o Demolidor já tá tão, tão fixado no meu coração que eu vou deixar, sabe? A Netflix fez um muito bom trabalho com o Demolidor.
Não, o Demolidor é
foda. Vou deixar essas lembranças na minha mente e não vou assistir Punho de Ferro.
Exato.
Não quero me decepcionar.
E a Netflix tá vendo com umas animações massas. Hoje eu tava vendo F is for Family. Não sei se vocês já viram. Se passa em 1973... Conta uma história de uma família padrão americana, bem coisa de desenho, e é bem engraçado, assim, vale a pena, fica aqui uma recomendação.
Eu tô assistindo aquele do aquele do Dead 70 Show, que também é dos anos 70, que tem o...
É isso que eu ia falar. Esse F is for Family eu vi e parecia bastante uma versão animada do The 70 Show, 70s.
Que eu acho muito boa aquela série. Eu tô na metade ainda, tô lá pela quarta temporada ainda. Mas é muito boa. É,
ultimamente eu ando com uma política de série longa, não tô vendo, cara. Eu não sabe.
Eu
só tô pegando lançamento, duas, três temporadas no máximo, mas 8 temporadas é ofensivo pra mim já.
Nossa, 8 temporadas é difícil.
E ainda mais eu que só assisto mais à noite, que durante o dia a televisão é mais desenhos, por causa das crianças.
Sim.
Agora tá ali na maratona da Machi Ursa ali.
Maratonando, todas as temporadas, as 32.
No YouTube, as em português, acho que são 8 episódios. Aí acaba, volta pro primeiro e tira pra ver a briga.
Mas entre o Andrew e o Nick, qual vocês acham mais legal? Né? Os dois ali dividem a tela sempre.
É, dividida, é.
Porque caso vocês não saibam...
Cara, é difícil dizer, cara.
E tem o Jay também que corre por fora, né?
O Jay é um dos melhores, eu acho.
O Jay é louco.
Nossa. O Jay é da hora demais.
Pode ser uma mágica aqui. E a família dele também é muito engraçada, que a mulher é problemática, a mãe dele.
Nossa, não.
O pai dele, ele só cita nos comerciais. Ah, porque você é uma...
E o quarto que ninguém pode abrir.
Meu Deus. A família do Jay é... Putz, cara. É triste.
Mas entre o Andrew e o Nick, quem vocês gostam mais?
Eu não sei dizer, cara.
É porque é como você disse mesmo, né? É tão dividido assim os dois que não tem nem como dizer qual é o melhor, né? Mas eu acho...
Ah, são personagens muito diferentes, cara.
É, mas eu voto no Andrew.
Eu voto no Andrew também.
Ah, não, eu vou votar no Nick então, porque eu sou chato, porque eu sou do contra.
Acho as aventuras do Andrew mais engraçadas, é aquela que ele acha que ele é gay, eu acho um dos melhores episódios, cara.
Foi bom, realmente.
Que eu já disse no cast anterior que eu me identifiquei, né?
É, tô vendo.
E o Andrew, por ele ter a super proteção, né? Aí no final ele é, apesar dele ser mais, como é que se diz, mais avançado, ele ainda é um meninão, né? Tem aquele episódio lá que eles vão pra Nova York, que ele, não, o meu chapéu, e a gente só vai fazer alguma coisa e achar o chapéu. Aí acha o chapéu, não, agora eu quero ir pra casa.
Sim.
Aquele antes que o outro queria.
É, apesar da puberdade dele tá mais avançada, ele é menos responsável que o próprio Nick, né?
E o Nick querendo pegar a menina e aí o cara só faz atrapalhar.
Eu acho legal isso aí, que já entra na metáfora da série, que é toda uma metáfora. Os elementos fantásticos, como o Hormone Monster e toda a fantasia mesmo de tremer o chão, essas coisas, é uma pura metáfora da vida real, né? Porque é isso mesmo, não é porque você tá na puberdade que você é mais maduro que alguém. E o próprio Andrew encarna bem isso com o Nick.
É,
com certeza.
Na verdade, os moleques, quando entram na puberdade, eles ficam meio loucos.
Eu acho que piora quando entra, cara.
Principalmente as meninas, né?
Não sei, cara.
Eu acho que
os moleques.
Quando a Jessie menstrua lá, que aí ela fica louca.
Ah, sim, não, você vai começar a chamar essa macha mãe de... Como é que chama?
Só o nome dela, é Shannon.
Você vai começar
a chamar Shannon. Shannon
e vai rir das lágrimas. Sai do meu quarto! Dá uma possuída lá.
Igual a da Lana Del Rey.
E os demônios, que é engraçado.
As referências da cultura pop já entrando são muito boas, né, cara? Já começa com o The Rock, seu filme, uma paródia de Baywatch, não sei o que é aquilo, mas começa com o The Rock.
É o lenhador.
The Sexual Lumberjack. O próprio fantasma da casa deles, que é o... Ah, como é o nome?
É o...
Aquele cantor de jazz.
É o Duke Ellington.
Isso.
E quem dubla o Duke Ellington é o mesmo do... Eu não sei, eu sei que eu tinha visto que é o mesmo dublador de vários personagens secundários, assim.
Dentro
sim,
da série?
Sim.
Sim. É capaz de ser o pai daquela menininha ruiva lá. Eu acho que eles são dublados pela mesma pessoa, se não me engano.
Sim. Aí, os criadores, caso vocês não saibam, os dois criadores são o Andrew e o Nick. e conta histórias deles dois, assim, de um modo fantástico, mas conta a história deles dois.
Sim, eu escutei isso. Um pouco exagerado, mas é deles, né?
Sim.
As histórias são baseadas.
E o Andrew Goldberg, que fez ele dirigiu e o Nick fez o roteiro, ele já tinha trabalhado com outras séries, ele trabalhou com American Dad, com o Family Guy, então ele já é um cara experiente, assim, o Nick não, o Nick é o amigão dele que tá entrando nesse universo de desenhos agora.
Olha lá.
E o Family Guy também, que tem altas referências e críticas, né?
Putz, eu nunca assisti Family Guy, cara.
O Family Guy, eu me lembro muito do primeiro episódio do Family Guy lá, que eles estão discutindo lá um tema que até hoje é convivente, né? Que é a questão do... Aí agora no Facebook o pessoal fala, debate muito isso, né? Que é a influência da televisão com as pessoas, né? Aí o... Olha, fugiu o nome do cara lá, o pai da... Sim. Família.
Peter Griffin.
É, o Peter... Aí ele dá um surto lá, quando ele olha, aí passa um furacão na cidade, quando ele olha, aí tá todos os personagens do que ele assistia no furacão lá. Aí, aí ainda passa a Jean dando tchau pra ele, chamando ele pra ir pro furacão. Quer dizer, é mais ou menos isso aí que a TV faz com as pessoas mesmo, né?
Sim.
A própria série influencia também.
É, quem faz... Sim. Muito essa brincadeira é o próprio Rick and Morty, que naquele episódio da TV Dimensional, eles criticam o entretenimento enquanto eles entretêm as pessoas.
Sim, eles são entretenimento.
E é complicado essa... A televisão, ela tem esse poder mesmo.
Tem sim.
Eu acho que o melhor...
O que eu acho bom... O que eu acho bom da série ter abordado, sabe? Porque, tipo... Quer dizer, eu acho bom que tem uma série que aborde esses assuntos na TV. Não na TV, né? Porque tá só no Netflix, mas assim...
É, agora não é na TV.
Mas assim, tá na mídia.
Mais famoso, sabe? Que a TV hoje em dia.
Eu acho que são assuntos... Sim. Netflix, com certeza. Que esses assuntos são muito importantes, mas a gente não vê eles sendo explorados pela grande mídia, né, cara?
É.
Sim.
Não de uma maneira tão clara quanto o Big Mouth fez.
Sim. Tem um artigo do blog do Nerd Pai que ele comenta que o Big Mouth pode ajudar os pais a verem, da própria visão dos adolescentes, como eles se sentem assim na puberdade, que é uma fase complicada. Ele não tá muito no controle, é sempre o Maurice, o monstro dos hormônios ali atrás, cutucando e querendo que você faz merda, E é legal o artigo, eu vou até deixar aí no link do post, mas eu acho muito interessante o Big Mouth também, como eles quebram esse negócio de não pode falar sobre, porque, sei lá, isso aí é tabu, é polêmico.
Um velho tabu.
Assim, eu sou muito a favor do humor politicamente correto, sabe? Pra tu quer zoar, zoe. Quem você quiser, você não está ofendendo, nada não é ofensa, mesmo que você se ofenda, eu posso me ofender se você me chamar de bonito. Não interessa, cara, eu sou muito a favor desse humor. Eu sou muito a favor desse humor negro, assim mesmo. Tem gente que não gosta, então você não precisa também forçar a barra, não precisa forçar a barra. Mas, por exemplo, ali é uma série, não tá falando diretamente pra ninguém. Você vai se ofender como uma terceira pessoa.
Sim. Eu acho que falta, assim, uma coisa na cabeça das pessoas, que é, assim, saber que se você não gosta, não significa que é horrível, que é ruim, que, sabe, nossa, que não deveria existir. Se você não gosta da piada, do tipo de humor, você pode só dizer, cara, eu não gostei da série por causa disso, e deixar pra quem gosta, sabe? Acho que é muito, talvez, egoísmo.
Sim. Mas é Big Mouth, foi uma série que vocês racharam o bico?
Eu achei muito. Sim, cara, sim. Em alguns momentos eu tive que pausar pra poder dar risada, porque senão a série ia continuar
rindo
e eu não tava prestando atenção, porque eu ia estar rindo por cima do áudio, entendeu?
É, porque eu vou ser sincero, eu não ri tanto, eu achei, não sei, eu não acho tão engraçado, apesar de eu não ser contra, eu não acho tão engraçado esse humor apelativo, pra mim não cola. Eu não tive nenhum momento nela que eu rachei de rir, teve poucos momentos, e os momentos que eu ri foi principalmente com o Cole TV. Cara, você ri dele, você sabe que você tá rindo, você sabe que tá rindo de alguém, é meio doente mental, cara, mas ele, eu acho que é um dos melhores personagens, assim, porque ele não pega nesse lance, de...
Ele é com certeza o melhor personagem.
Sim, então. Ele não pega nesse lance de ser apelativo, ele é realmente um retardado, e é muito engraçado.
Ele é o melhor de longe, cara. Daí aparece o monstro dele. Malaus, todo cagado.
O Andy Serkis que dublou.
É, o monstro dele é um velho.
É, um velho. Não tem uma perna.
E no final ele ainda faz amizade com outro monstro.
É.
No final não, lá pelo meio, né?
Cara, o melhor momento dessa série pra mim, pelo menos quando eu mais dei risada, foi quando o Steve... Ele tá de DJ na festa daquela
bar garotinha. Mitzvah.
Isso, no bar mitzvah. E daí ele começa a fazer um monte de piada que faz referência ao holocausto. Ele tá fazendo isso de, assim... Ele não sabe que ele tá fazendo errado, tá ligado? Ele não percebe que ele tá sendo insensível. Nossa, cara, eu não consigo.
Ele pega e fala.
Ele pega e fala, você aí, atrás da Anne Frank, da mesa da Anne Frank. Nossa,
ele cara, fala, vamos atrás do tenzinho e liga o vapor. Liga o vapor. No mesmo clima, Anderson Negão, vou fazer uma piada aqui, meio velha, mas vou fazer. Porque aqui a gente tá pra ofender. Sabe como cabem 1 milhão de judeus dentro de um Fusca?
Ah, meu Deus, sei.
Sabe?
Como? Eu acho que eu sei.
Você é um nazi fascista, você tá lá.
Queima eles e bota no Fusca, né?
É, não tem graça, velho.
Bota no Fusca. Caramba.
Um moleque na minha. Não é mais da minha sala, ele era da minha sala. E ano passado teve. Esse ano cancelaram. Ano passado teve show de talentos. Aí o retardado. Ele voou, ele mais um moleque, e ele meio que se baseou naquele filme Estou de Volta, uma coisa assim, que o Hitler vem com 21. Ele fez uma suástica, e ele botou aquela jaqueta de roqueiro, aquela suástica, fez um bigodinho falseta ali, ele foi meio militar, assim, meio roqueiro, e daí fez como se fosse um talk show, e o Ícaro, vou dizer mesmo, o Ícaro já participou aqui, ele entrevistava ele, e o Hitler... que voltou dos mortos, não sabemos como, no século XXI, lançou seu álbum de rock nos judeus, entregaram e essa cara dos professores.
Deixaram ele
ir? E eu não me aguentei também, mas ele era bom, ele porque aqui em Joinville, né, cidade alemão, o pessoal sabe imitar alemão, sabe, Japão, fazer aquelas zoeirinhas, e daí ele fazia um sotaque alemão e continuava falando... Final, daí a gente foi buscar a mochila na sala de matemática, daí a gente olhou pro professor, muito engraçado, né? Pô, genial esse moleque. E deu professor, meu professor de matemática é bem fino, assim, ele é bem liberalzão dele, complicado, deu caso nada, vamos lá. Eu sei que quase foi expulso da escola.
Meu Deus.
Agora ele é meio traumatizado, assim, porque ele ficou tanto com esse. Ele ficou quase um ano com esse estigma de nazista, e os professores mandavam indireto na sala, caraca. Os professores, sabe? Não perdoaram, não.
Olha.
E agora ele tá meio traumatizado, ele tá.
Não, mas não tem que perdoar. Não, tem que poder zoar tudo, mas também não vai perdoar, não, mano. Ué. Não, zoou, tem que zoar de volta, velho.
Isso aí, com certeza, com certeza.
Oi?
Boa noite.
Você é a fada da puberdade?
Oh, porra, você me chamou do quê?
Não, eu chamei o cara de nazi fascista porque ele pediu no Messenger pra eu não chamar de talarico.
Que?
Pediu.
Vou colocar aqui na thumb.
Bora. Eu vou, posso chamar de talarico? Muito ofensivo? Ah, não, talarico não. Tá bom, nazi fascista, não é nada ofensivo.
Eu respondi, seria ofensivo se fosse mentira. Olha isso, como é que você olha pra minha cara e fala que eu pedi pra não me chamar? Não,
você vira no olho, não é viado.
Outro ponto também interessante da série é os fantasmas, né? Que o Duke
Ellington
já faz o show dele em si, e fora os outros cantores que ele traz também. Tipo o Fred Mercury naquele episódio que o menino pensa que é gay.
Houston.
Aí aparece o Fred Mercury. O Fred Mercury mais gay que o Fred Mercury, né? E aí começa a cantar pro menino.
Fred Mercury.
Não, vai lá e arrasa. Aí é foda. Aí ele pensa, ele vai conversar com o Duke justamente achando que é gay. Aí aparece o Fred Mercury e vai lá e arrasa.
Ah, lá.
Porque as histórias, né, que se tem do Fred Mercury, né? Que é só de alto nível aquelas orgias gay que ele fazia, né? Aí colocam logo ele pra aconselhar o garoto, né? Que pensava que era gay.
Sim, sim.
Aí já aí justamente acontece lá o... Pode dar spoiler?
Pode, tem piada.
Claro. Que aí ele beija o Nick, né?
Ai, meu, isso é tão... Sei lá, cara, é engraçado demais.
Cara, isso é muito esquisito, mano. Não tem na... teve nada a ver. Eu ri.
Eu também.
Aí ele olha assim, eu não sou gay.
Tava errado. Merece.
Ele pede, não, eu não sou gay, não.
Eu acho que os meninos, eles quando eles não conseguem, né, partir nenhuma menina, ficar com nenhuma delas, eles ficam meio, será que eu sou gay? Fica mesmo, sabe?
Sim,
quando
sim,
eles
sim.
Não sabem, ele
pergunta. Toque de prova.
Mas o que levantou o questionamento foi outra situação, né? Foi o que ele assistiu lá, o vídeo do The Rock e você citou, né?
The aí... Rock, quem nunca?
Ah, meu Deus, é o The Rock.
Não, mano. Não, pra mim...
O The Rock de lenhador.
Não, Sandra, fala pra nós aqui, só pra nós. E qual homem que te cita, assim, na mídia? Conta só pra nós aqui.
Só aconteceu uma vez uma música que eu ouvi.
Fala aí, play. Tem um carreiro. José Henrique, milionário. Carreiro,
né? Não era tão velho. Não, foi uma música que eu ouvi, até a pessoa comentou... Se tava com o grupo, aí... Foi tão visível o que aconteceu aí... Aí começou aquela história.
Fala a música.
Uma música do Barry White.
Olha aí, gosta do negão.
Que é isso?
Ofensivo.
Agora você tem que falar de vocês.
Fala aí, meu. Fala aí, eu não vou falar nada.
Ah, não. Eu falo sem problema, mas tem que falar também, senão não tem graça.
Beleza.
É.
Isso.
Ela não, você vai ter que falar primeiro, não confio.
Caraca, só porque. Nazi fascista mesmo. Posso falar?
Fala.
Confesso que eu fui assistir Blade Runner e o Ryan Gosling tava um pitel.
Caramba! Pensei que você ia mandar um jarileto.
Sai fora! Que isso? Até esse MC Guimê não dá não. Olha aí, Boca.
Porque aquele filme do Esquadrão Suicida foi só pra mostrar ele mesmo, né? Lá se exibindo. Porque a participação do Coringa, se não tivesse, não fazia nem diferença no filme.
Não.
Pô, a gente não vai falar de coisa ruim, né? Não aguento mais o que eu ouvi.
Esse Esquadrão pra lá.
Boca, fala, ô Boca, você não vai desviar, tá? Eu vou lembrar, tá anotado aqui, anotei na pauta. Que bom.
Não, tudo bem. Não. É que só, na real, são tantos que eu não tô escolhendo, não, brincadeira.
Vixe.
Esquadrão Suicida, sei lá, é um filme que dá pra assistir, mas sim. Sabe, você não pode esperar muita coisa do filme. É um 6.
Não, o filme não é ruim, assim. Dá, agora assim, bosta. Ele, pelo orçamento, pelos atores, dava pra ser um negócio muito legal. Pelo elenco do filme.
Meu Deus, eu acho que foi um dos piores filmes de heróis que eu vi nos últimos tempos, assim. Não dá, cara. Não dá, é muito ruim. Eu sou. Não vou dizer hater, mas. Ah, cara, meu Deus do céu.
É.
Um filme.
Não é nem considerado hater.
Um filme assim que eu tava tão ansioso, eu acho que isso que ferrou. Que eu
também tava muito
alto e eu fui ver, caraca, um lixo. O vilão só existe por causa dos heróis, é tudo ruim. Ah, não dá.
E o vilão que, sei lá, era um vilão do bem, aí passou a ser um vilão do mal, depois voltou pra ser do bem, depois, né, sei lá. Negócio confuso.
Eles deviam fazer igual o The Walking Dead, entrar lá no Reddit, pegar uma fanfic e fazer o filme, ia ficar melhor.
Exatamente. E aí?
A gente sabe que já funcionou com Game of Thrones.
Funciona, Reddit. É, o pai do Game of Thrones.
Vocês falaram que o Esquadrão Suicida tava no Trend Topic, é porque semana passada, acho que foi semana atrasada, que o HBO passou.
Sim.
Porque ele não tinha sido exibido ainda, né, nas televisão, aí foi acho que foi também por isso, né, que o pessoal falou.
Sim, e também anunciaram dois, né, anunciaram também que vai ter um filme de romance, entrar ali aqui, uma bosta.
Ah, oh, merda, porra!
Hey, Jesse, what's this behind your ear?
Not now, Jay, I am not in the mood.
Oh, what are you on your peers?
Ah, yeah. When the ovum first descends, it is expelled, and is expelled with the uterine lining.
Tem uma referência ao saudosíssimo Sylvester Stallone e o Garanhão Italiano.
O Garanhão Italiano. Eu acho que muita gente procurou aquele filme.
Cara, existe. Eu nunca tive coragem de ver. Já digo aqui que meu crush é só Ryan Gosling, mais ninguém. Mas eu pensei...
Eu pensei que era zoeira.
Ele fez...
Porque o Garanhão Italiano é o nome que eles chamam o Rock.
Sim.
Se você assistiu o primeiro Rock, aí ele fala assim, aí entrando no ringue, o Garanhão Italiano. Aí eu pensava que era só a referência.
Tem mesmo? Foi assim a história. Não sei se você já viu algum documentário, porque a história do Stallone é uma história de superação mesmo.
Tem até no YouTube.
Sim, cara. Ele era um cara pobre, ele era ferrado mesmo, ele morava num cubículo, o cachorro que tem no Rock Balboa, o cachorro dele. E ele, assim, cara, ou ele ia morar embaixo da ponte, ou ele fazia aquele filme tipo a Xuxa no Brasil.
A Xuxa. A pobre. E... Tá aqui, ó, mesmo, Wikipedia, o Garanhão Italiano é um filme de pornografia leve de 1970,
eita. Então... É isso que eu ia falar, cara. Eu achava até que eles chamarem o Rock por esse nome no filme do Rock era uma referência a esse filme aí, cara. E é mesmo.
Em 1970. E ele ganhou muito dinheiro, né, com esse filme. $200 por cada 2 dias de trabalho. Ganhou muito dinheiro.
Pô, não, Sylvester Stallone é um cara muito esforçado. É um exemplo de superação mesmo. How so, Freddie Mercury? I was hoping you would ask. What's it like to be gay?
Porque eu pensava que o primeiro filme dele tinha sido um Rock.
Ah, ele já tinha experiência com a câmera há muito tempo.
Filmagem de modo, né, assim, invasivo, aquela filmagem look de perto. É um gênio do cinema.
E a abertura que é feita pelo Black Sabbath com a música Changes?
Que é cantada por um outro cara que não lembro o nome, mas a música fala sobre alguém que perdeu um amor, mas o jeito que ela foi encaixada na abertura fez todo sentido, que fala, ah, eu estou crescendo, sim, estou tendo mudanças, e cara, eu acho que uma das melhores aberturas, acho que um dos pontos mais positivos é a abertura mesmo. A abertura foi muito boa.
É uma música muito boa que encaixa direitinho com a abertura, né, cara, e com a temática da série.
Sim, sim.
Tem a referência do Clube da Luta também, né, que é nesse mesmo episódio do Garanhão Italiano lá, que eles fazem...
Sim, exato.
Aquele filme do Clube da Luta, eu assisti ele. Eu... Acho que quando faltava uma meia hora pra acabar o filme, foi que eu fui parar pra pensar em tudo que já tinha acontecido. Que aquele filme também ele até tem a lista, né, dos filmes que dá reviravolta, né? Aí eu fui entender a doidice do filme só no final, quando o Brad Pitt some, que fica só o outro doido lá.
Ah,
e aí...
sim, sim.
Oi?
Oh, boa noite.
Você é a fada da puberdade?
Oh, porra, você me chamou do quê?
Ô Santo, mas conta aí, você que é um cara experiente na vida, nós somos meros jovens perto de você, conta aí uma história da sua adolescência, com a puberdade, com o monstro dos hormônios.
Monstro dos hormônios. Tem aquela história da Estátua da Liberdade? Uma vez eu tava, isso no
tu
colégio.
Como assim?
Eu estava numa roda assim de amigos, né, e uma menina, uma pessoa chamou uma menina que tava sentada lá, quando ela se levantou, aí ela tinha passado pela mesma situação da AGS, só que ela não estava de branco, o que foi menos vergonhoso. Mas deu pra gente ver que ela tinha menstruado.
Era outro. Que triste.
Você aceitou no sorvete? Deixa eu lamber. Aí veio um menino, eu também sentei no sorvete.
E a filha da sala, eu também sentei no sorvete.
É engraçado que até o professor também. Outra coisa que aconteceu lá que eu eu sei lá. Ah, eu já vi também uma situação, mas não foi assim já na adolescência, já foi depois dos 20, de eu ver uma pessoa, como é que se diz assim, relativamente hétero e...
Relativamente. Preste atenção nesse detalhe.
É, relativamente. E aí, isso foi num bar que eu fui, aí tinha uma galera, aí eu fui no banheiro, quando eu cheguei lá, e esse rapaz estava se beijando com outro rapaz.
Isso!
Olha lá.
Aí, mas isso aí já foi, eu tinha uns 20 e tantos anos, não foi na adolescência, né? Mas assim, foi a mesma coisa que aconteceu com os meninos. Nossa, que isso!
Eu tenho uma história aqui do pessoal do Chorume lá, o Douglas Domiciliano Gança, abraço pra ele. Ele falou que ele tinha uma turma dos amigos dele lá, Wesley Zopia, no Sonegão e tal. E eles tinham um amigo que ele era do mesmo jeito que o Sandro falou aí, ele era meio. Ele era relativamente o contrário, era relativamente gay. Só que assim, ele não falou nada, nunca tinha acontecido nada, e todo mundo zoou, que lá gosta da mesma fruta. E o Douglas, não, ele falou, não, ele não é, é, o meu amigo é macho. Até que um dia, pegou...
Macho até debaixo do...
pegou ele com outro macho, cara, é zoado até hoje, do defensor de viados. Advogado de viado. Ai, ai. Ah, fala aí, Boca, também, você que eu sei que não tá na puberdade, mas...
É, isso, rapaz. Tenho 3 pelos na cara já, me respeito. Cara...
É igual aquele meme do menino, né, que tem só um pelo assim, um cabelinho no queixo, ó, já sou de maior.
Cara, minha carteira de direção.
Pô, cara, pior que eu sabia, eu não tenho história.
Tu nem tá na verdade.
Pelo amor de Deus. Passou muito, não passou batido, mas tipo, foi muito bom.
Eu vou dar pra você pensar até o final do episódio, vai ser a última coisa aqui do... Até lá,
tudo
então
bem,
eu vou contar uma aqui. Eu sou um...
E ele tá devendo ainda
o macho, verdade. Fala aí, fala aí.
Deixa eu ver, acho que seria Ashton Kutcher.
Ah, nojo, meu Deus. Gosto não se discute.
Que? Tá louco?
Que babaca.
Ô, louco. Vai, Ryan Gosling lá, rapaz.
Pô, o cara fez La Land, tá louco.
Não. Mas lá no show dos anos 70, puta, ele
eu não
tem
queria
uma
entrar, participação eu não queria entrar nesse assunto.
Fundamental ali.
Eu não queria entrar nesse assunto, mas aquele filme do Ryan Gosling que você falou, o Driver, é muito bom, cara. Eu reassisti esses
o
dias,
drive?
É muito bom. É Drive ou Drive?
É Drive, Drive, quanto, né? Que eu falei?
Não, você não falou, você falou do ator. Daí eu lembrei. Não.
Falou ou não falou?
Não, você falou do ator, eu falei que você...
Mas foi bem lembrado, eu tô pensando em gravar sobre... Aqui vai virar o Ryan Cast, famoso Ryan Cast. Então, vamos gravar um dia desse, nós dois juntos, numa banheira de Nutella.
Vixe. Numa banheira de Nutella, perfeito.
Marcado.
Imitando Fox.
É, já o Gabriel não quer falar. Eu vou ter que falar, né? Aqui na pauta.
Ah, não é que eu não quero falar.
Eu
não
sei.
História, não, cara.
Eu sei. Vai pensando aí. Vai. Inventa.
Tá bom.
A fanfic.
Vou inventar. Fanfic é comigo.
Aí eu vou contar a história das espinhas. Eu, agora que eu tô... Já não tô com menos espinhas, porque eu tô cuidando mais da minha pele. Igual a Sabrina Sato fala nos seus comerciais. A Marina Rui Barbosa, comprar a sepsia. Comprei a sepsia, tô cuidando da minha pele, mas teve um ano ou dois que tava mais complicada a situação, assim, eu tava com muita espinha, eu sempre, agora eu também cuido pra não comer chocolate, essas coisas, essas viadagens aí, mas essa época foi uma época difícil, cara, porque a autoconfiança vai pro chão, cara.
Vai pro chão.
Fica com nojo, assim,
realmente.
Não que eu queria ficar com alguma delas, mas, assim, elas ficam com nojo, vem dar beijo na bochecha, fica, vou dar um beijo no queixo, assim, é meio... Também não é ruim.
Nossa.
Agora tô pensando, se eu tiver espinha pelo corpo todo mesmo, menos no japonês, velho. Agora, pensei aqui.
Aí é sucesso.
Não, mas então. E daí eu jogava basquete lá na Tigre, que é Tigre, não sei se existe em outras cidades, mas é uma rede poliesportiva e também vende cano. É que os caras abrangem muitas coisas. E eu sei que lá eu fiquei conhecido como João Punheteiro, cara. Porque, e sim, é... Então, cara, mas isso é mentira. Não é verdade isso.
Mudou o tom de voz. Mudou o tom de voz, tá exaltado. É verdade.
Cara, isso não é verdade.
Tem esse, Tem esse mito aí, né?
Eu lembro que minha professora de ciências fez uma caixinha de perguntas anônimas. Eu acho que, assim, todo mundo já teve. E eu pensei em perguntar.
Tipo lá na minha.
Eu até pensei em perguntar lá, mas eu pensei, não vai ser legal perguntar. Vão saber que foi eu que perguntei. E não é que os moleque... pegaram. E não somente escreveram anonimamente. Tinha umas 10 imagens nesse naipe, assim, É, preto da espinha, assinado João. Pensa na vergonha do moleque. Pensa na vergonha. E eu, não fui eu.
Mas é mito.
Essa é verdade. Essa é verdade.
É verdade? Né?
Não isso.
Não, tá dizendo, se dá
espinha. Não. Mesmo. Isso é mentira. Isso pode estar indo. É mentira. A professora falou,
Pois é. É porque a gente fala assim, deve ser mito, mas aí fica aquela dúvida aí que ninguém tem coragem de perguntar. Porque é comum mesmo, que aparece com espinha, já tava ali brincando, né?
Época, né, cara?
Isso é verdade, época, coincide, né? É, mas não quer dizer que quando uma acontece outra, mas tem várias lendas que rondam a puberdade, igual dizem que masturbar cresce pelo na mão.
É.
Ah, sim. É, não cresce não, comprova.
Uma mão de macaco e a outra lisa.
É. No máximo vai engrossar um dos braços.
Ah, mas... É, realmente.
É. É, né? Isso aí não tem o que fazer mesmo.
Só um braço.
É tudo o do Mori.
Exato. Com
aquele braço implantado. Isso. Boladão.
Mas você sabe que tem uma técnica pra disfarçar isso aí, né?
Qual técnica?
É usar... revezar as mãos.
Olha aí, esse é o Sandro.
Não, vai que dá alguma coisa, não confio não.
Porque aí os dois braços vão crescer juntos.
Fala aí, Gabriel.
Não, eu lembrei da história. Tinha um colega meu, tinha acabado de entrar uma menina nova na escola. E ele começou a conversar com ela, falar que chamou de assunto. E eu lembro que ele estava muito, muito, muito contente. Ele falou, nossa, essa menina é muito legal, ela conversa comigo, a gente chamou um amigo, sei lá o quê. E teve um dia que tava nós três, e ele falou assim, não, você devia ir lá na minha casa, a gente devia assistir um filme. Eu cheguei do lado dela, sem olhar pra cara dela, eu cheguei perto, sim, e só falei assim, ele quer te comer. E eu fui embora,
meu
cara.
Meu Deus,
ele nunca mais falou com aquela garota, ela nunca mais falou com ele. Eu lembro disso, cara. Eu e um colega meu, a gente ficou zoando esse. Ele chama Pedro. Ele tem uma gengiva maior que, que os próprios dentes. Ele sempre zoava, ele chama de gengiva.
Cavalo, é?
Pedro, queremos você aqui.
Eu? É, sotaque de mineiro dele, maravilhoso, muito legal. Ele e o. Eu e o Kainan, amigo meu, que fala umas cagadas também comigo até hoje, estamos vendo de fazer o podcast junto aí. Ele que a gente zoou essa garota. Nunca mais olhou pra cara dele, coitado. Pobre Pedro.
Ele
pobre
sabe que foi você ou...
Sabe, ele tava do nosso lado. A gente não gosta de zoar pelas costas. A gente não gosta de zoar pelas costas. A gente zoa na frente porque a gente quer ver a reação dos outros, entendeu?
Gabriel é um homem sucinto.
Teve uma vez que um colega meu, né, assim como também mostra na série, as pessoas sempre têm aquela necessidade de querer fazer amizade com quem é mais velho, né? E normalmente isso aí dá em merda. Um colega meu foi lá e fez uma amizade com o pessoal do ensino médio, e aí fizeram uma festa, ele foi pra essa festa. E achando que ia ter pegação, que não sei o quê. Teve, não, né? Mas não
para ele.
Não com ele. Só que no final, o pessoal tudo bebendo e... Tipo assim, ele, da forma como ele contou, se cansaram das garotas e... A novidade que tinha lá era ele.
Pararam, moleque.
Se é que vocês me entendem. Ele disse que... Aí, conversaram, não sei o que. Aí, ele chegou e disse assim, não... Inventou lá que topava e disse assim, só que eu preciso ir no banheiro primeiro. Ele passou por um vitro que eu não sei nem como é que ele passou. Aí ele pulou e ainda passou umas duas semanas mancando da queda. Nunca mais ele conversou com esse.
Ai, ai. Ah, uma coisa que eu percebo hoje em dia é que os adolescentes, eles não conseguem falar com gente mais velha. Não sei se... Assim, se enturmar com o pessoal do ensino médio é uma coisa, mas se enturmar com pais, outras coisas assim, não sei. E eu sou super de boa, sabe? Eu consigo falar sobre qualquer assunto, não com propriedade, mas eu consigo interagir, sabe? Eu vejo pra alguns amigos meus, assim, eles vêm falar com minha mãe, porque minha mãe é uma entidade de 3 séculos atrás, que eles não podem falar com ela.
Tem que fazer um ritual pra poder falar.
Tem que acender umas velas. Se agachar às 4h30 pro norte.
E tem cara, muito disso mesmo, parece coisa do outro mundo, mas tem muito mesmo disso.
Jura? Comigo nunca aconteceu nada parecido, cara. Nem eu, nem meus amigos, sei lá.
É, eles falaram com sua mãe?
Esquisito. Já, claro.
Não tô falando de comer.
É, não. Já sei.
Bonito.
Mas já fui na casa de colegas também, que às vezes eu ficava meio sem jeito também. Eu sei lá, é a sensação que dá quando entra, sabe? Quando você entra na casa e... É igual o professor lá fala, eu não escuto, mas eu vejo o clima ruim. É um negócio assim. Ainda tem a zoadinha. Ainda tem o Dinho lá.
Sim. Uma coisa triste da puberdade são os pelos, né? Que é um negócio que você espera tanto, você fica naquela ânsia, olha seu pai, olha todo mundo, mas quando chega, você vai na escola, as gurias tudo atira. Isso, que nojo, não sei o que, pô, eu esperei tanto.
Quando eu tava no primeiro ano, tinha um colega meu, o pessoal até chamava ele de macaco. Não assim, de racismo, é porque ele era todo peludo. O cara tinha 14 anos e ele parecia um urso. Ele tinha cabelo nos peitos e barba e suquei e os braços. Eu era muito ansioso também em questão de barba. E eu via meus colegas tinham barba. Eu perdi a esperança da barba quando eu fiz 25 anos.
Caraca!
É agora que tá crescendo mesmo. Tipo, eu fui criar barba já agora com 30 anos. É foda.
É, seu monstro parece que é aquele lá, aquele sem perna lá.
Complicado.
O bom é porque eu não gastava dinheiro com barbeador.
Meu Deus.
É lá, tudo sem relato.
O lado positivo. Bom. E uma vez, aí as pessoas ainda tinham aquele... A história das... Não é bem simpatia não, né? Dizem assim que, por exemplo, o cabelo, quando a barba, quando ela cresce, quando você raspa, ela... A tendência é ela crescer mais rápido, né?
Sim.
Uhum. E... Aí eu... Começou a aparecer uns cabelos na minha barriga. Isso eu tinha, deixa eu ver, uns 14 anos, acho, 13, 14 anos. Aí eu peguei e raspei. Nunca mais cresceu. Eu não queria ser tipo um Tony Ramos, não, mas eu achava legal ter cabelo no peito, até porque eu sou muito fã dessas bandas dos anos 80 e tal, e aqueles caras dos anos 70, 80. Sim. E aí eu queria ser. Meu cabelo, eu fui deixar crescer, eu tava parecendo uma árvore. Ele não descia.
Tem aquela história que cortar a barba ao contrário faz crescer mais rápido, maior mentira, nunca funcionou isso aí.
Isso. Como assim, de baixo pra cima?
Ou de cima pra baixo, quer dizer? O normal é de cima pra baixo, mas é de baixo pra cima.
Ou o normal é de baixo pra cima?
Não, o normal é de cima pra baixo, você pegar... me zoando, vocês vêm aqui no meu podcast pra ficar me zoando.
Não, é sério, normal é o normal baixo. Mesmo. Tá certo. É como eu tô dizendo, eu comecei a fazer barba um dia desse.
Ah, eu faço barba de lado, entendeu? Então pra mim faz
diferença. Mas eu também corto de lado.
É mais fácil. Sou do contra, eu tô falando.
Eu tenho um ritual de tirar primeiro o bigode e depois a barba.
Se der errado, daí fica complicado, né? Melhor tirar a barba e depois o bigode. Vai que sobra o bigode e fica legal, sei lá.
É porque toda vez que bigode... Se você pegar aquelas pessoas, por exemplo, tipo... Quem tem os bigodes grandes normalmente é personagens gay, tipo Fred Mercury.
Fala isso de Charles Bronson.
Entendeu? Aí
que chamar o Charles Bronson de gay.
Pois não é. Chuck Norris.
É.
Eu sei que tem muitas coisas assim, a gente fala. É, fala sequência da puberdade, mas conforme, por exemplo, eu agora tô na casa dos 30 e muita coisa ainda se mantém. Por exemplo, eu gostava de pescar. Eu assisti aquele Blake Mountain lá, que é com o príncipe da Pérsia e o Coringa lá, e nunca mais eu quis pescar.
Brokeback Mountain.
Não precisa entrar em detalhes, né?
O nome já é errado, né? Brokeback Mountain. Brokeback. Já dá pra entender o que vem pela frente.
Aí, assim, o pessoal falava que era a história dos caras, né? Aí eu assisti. Não tem nada. Ainda tem a questão do preconceito com o filme, mas o filme não é um pornô nem nada, não. É a história dos caras, porque eu fiquei com medo de pescar.
Ficou com medo, vai que tô. Não, se tivesse o Ryan Gosling, eu ia pescar, mas.
Principalmente se chover. Tem até um meme, né, desse filme também, né?
Tá, vários.
Que tem a capa e fala assim, é o filme mais louco, que foi o dia que o Coringa comeu o príncipe da peça lá. Não sei se vocês já viram. Eu achei esse numa página de negócio de herói, aí tem a capa do filme. Aí ele fala, esse dia foi louco.
Esse dia foi louco.
Realmente foi mesmo.
Como diz a Marta, a Marta da Super Z.
Relaxa.
Nossa. É. O Charlie Brown Jr. e a Márcia Suplicy são os dois personagens do David Cast aqui, né?
São, não? É recorrente.
Recorrente,
já.
Recorrente. Não sei se vocês sabem, mas as últimas palavras do Chorão não foram skate. Foi o David. A pior coisa de morrer é que eu não vou poder ouvir o David Cast.
Se fosse a pior coisa de morrer é que eu não vou mais poder cheirar.
Não vou andar de skate.
Tudo bem. Não vou andar de skate. Você tinha comentado de cabelo comprido, eu também já tentei deixar o cabelo comprido na mesma vibe, assim, mesmo. Nossa, mano, olha essas bandas, que bagulho louco. Nossa, cara, eu fiquei parecendo Ceninha. Pô, ficou horrível, honestamente. Eu até mandei pro Facebook agora do João. I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep?
Então, bora terminar esse bloco sobre Big Mouth. Eu preparei um joguinho pra vocês bem legal, mas antes quero avisar os ouvintes que me perdoem pela qualidade do áudio desse episódio. Semana que vem já vai estar com o microfone melhor, vamos melhorar 500% a qualidade. Então, aguentem mais um episódio com a gente, continuem aguentando a gente mais essa semana e semana que vem vocês vão ver o que é podcast de qualidade. Um joguinho pra vocês dois aí. O joguinho era uma mecânica diferente, porque algumas pessoas não puderam vir, não responderam no Facebook. Se você que tá ouvindo fez isso, você é babaca, babaca.
Você vacilou, sabe que a gente tá falando com você.
Depois nem fique enchendo o saco pra participar. Então, fala aí pra nós, Sandro Sandrola, de 0 a 5 estrelas.
Não, 5 estrelas. Até uma observação que o jeito que eles fizeram a série foi perfeito, porque se fosse fazer isso aí em live action, né, com pessoas, ia ser pior do que a história lá do cara pelado lá no Museu de Arte Moderna lá.
ia ser horrível.
Ia.
Que ainda, vez ou outra, ainda estão falando, né, do cara. E se fosse. Então, assim, é melhor em desenho mesmo, porque é desenho, sim, cara, e pronto, sim. Né? Que se fosse pessoa... A Xuxa paga por isso, né? Às vezes, outra pessoa ainda fala.
Não, não, a Xuxa, olha... É uma pessoa única nesse Brasil.
Não, a Xuxa faz o que ela quiser, velho. A Xuxa faz o que ela quiser, cara. Quem é o presidente do Brasil em relação à Xuxa, cara? Quem tem mais poder? A Xuxa tem muito mais poder nesse Brasil, eu tô falando sério.
É mesmo.
O poder de influência da Xuxa é muito maior.
Se a Xuxa tem poder, pensa o Silvio Santos.
Silvio Santos também, cara.
O mais engraçado do Silvio Santos é que ele é isento de qualquer culpa. Se ele chegar lá na TV e falar, não gosto de viado, cara, ninguém liga. Mas se eu falar aqui no meu podcast, não tô dizendo que eu tô certo, sim. Mas não, qualquer outra pessoa que não seja o Silvio Santos na mídia e falar que não gosta de viado, meu Deus, essa pessoa se ferra, cara, se ferra.
Mas um dia, num tempo desse, tinha um pessoal criticando
minoria,
os LGBT.
É pouca gente, cara, é muita pouca gente que liga, de verdade.
E é que nem dizer mesmo, o Silvio Santos foi o primeiro que deu espaço para os LGBT, né, quando nem era chamado de LGBT. Verdade.
Aí, ó, critica o Silvio Santos agora.
Exatamente, verdade. Não dá pra tirar esse crédito do cara.
E aí o pessoal ainda vai falar mal do cara.
Menos, né? Beija M. Camargo pra criticar o Silvio Santos.
Pois é.
Dê um selinho na Hebe Camargo pra falar mal do Silvio Santos.
Mas fala aí, Boca, de 0 a 5 estrelas e suas considerações finais.
Cara, eu dou 4,5 Cirilos, porque isso a partir de agora vai ser a minha medida. Vai ser minha medida pra série a partir de agora. Eu não quero mais estrelas. É muito. Eu sou do contra, todo mundo sabe. Então, estrela é muito pouco underground. Cara, eu gostei muito da série. Tipo, eu acho que ela não é tão. Nossa, que série profunda! Nossa, niilismo, sabe? Mas acho a série muito boa, deu pra dar umas risadas e ela cumpre a sua função.
Deixa eu fazer só uma pergunta antes do jogo aí.
Diga.
Você falou das estrelas. Não sei se vocês perceberam, né? Que o Netflix ele mudou a forma de avaliação. De primeiro a gente dava as estrelas, aí agora tem só o gostei e não gostei. O que é que vocês acharam assim, dessa mudança?
Não, eu acho ruim, cara. Eu preferia antes.
É, cara, eu acho ruim porque like e dislike não dá pra definir a minha opinião e a opinião de muita gente sobre muitas séries e filmes, né?
É, cara, eu acho que fica muito preto no branco, sabe? Às vezes é tipo assim, achou uma série bacana, mas você não achou 5 estrelas. Daí você dá uns 3 estrelas. Agora você vai só pode dar like ou não. Daí o que você faz? Você não faz nada. Você deixa sem analisar a série. Eu prefiro estrela.
Eu também não gostei por causa disso, porque assim, às vezes você gosta, mas não é aquele, ah, nossa, eu gostei. Eu gostei.
3,5.
E aí você vai dar o like pra mesma série que você achou foda, você dá a série meia boca. E aí você só vai dar o não gostei mesmo se for uma porcaria mesmo.
Sim, exato.
Muda até a forma da gente avaliar as coisas.
Eu posso dar o próprio exemplo do Big Mouth nesse caso, que pra mim não é 5 estrelas com certeza, mas também não é 0 estrelas. Assim. Então o like e o dislike é muito preto no branco, 880, cara, é ruim demais. Então o jogo é o seguinte, gente, vocês já ouviram falar sobre 7 cliques para Hitler aqui? Já que a gente já tá no clima de nazifascismo, né, Boca?
7 cliques para Hitler? Mas eu me interesso.
É isso!
Porque será, hein?
Então, esse jogo ficou muito famoso na internet americana, aqui no Brasil não ficou famoso. Eu já vi outro podcast fazendo, que é o GugaCast, então um abraço pra ele. E é isso aí.
Quem é o Hitler?
Opa! Estou interessado, novamente.
O podcast que tinha o quadro, né, do Chico Xavier, o Chico Show, não sei se vocês se lembram.
Sim.
Que aí ele entrevistava um bocado de gente que já tinha morrido.
Então é assim, a pessoa nesse jogo ela tem que conseguir chegar em 7 cliques dentro da página da Wikipédia de um ponto a outro. Na brincadeira clássica, eu dou, por exemplo, sulfato de alumínio, certo. E você tem que chegar em Hitler.
Ok, legal.
Mas aqui a gente vai mudar sempre, então, por exemplo, tem que chegar de Jared Leto até ciências.
Tá certo.
Então, Boca, você vai ter que chegar de Chico Xavier.
Chico Xavier, beleza, vamos lá.
Até puberdade. Até
nossa, tá certo. Tá bom, vamos lá. Chico, cadê Chico Xavier? É com X.
É um idiota.
É isso?
Tá bom, vamos lá. Francisco Cândido Xavier, mas com o Chico Xavier, eu acho. Tudo bem. Não,
é só pra chegar na puberdade.
Eu vou tentar, tô tentando. Deixa eu ver. Dia de nascimento. Olha lá, interessante. Altruísmo, governo de Minas Gerais. Ó, governo de Minas Gerais parece promissor. Peraí, aqui, ó. Biografia, infância. Ah, não tem como clicar, não tem como. Tá, deixa eu ver. Não, católica, mediunidade, gravidez. Gravidez.
Putz, não, ele vai conseguir falar.
Onde é que você tá vendo gravidez aqui?
Útero Nascimento. Ó, Nascimento. Cadê?
Pronto, já foi dois.
Não cliquei em Nascimento. Não cliquei em Nascimento.
Tá em gravidez ainda, né?
Tá em gravidez.
Qual que era a palavra?
É, esqueci. Verdade. Já foi um clique.
Tá certo. Isso, já foi um clique.
E o Wikipedia pedindo dinheiro aqui.
Pois é, o Wikipedia.
Não tá fácil pra ninguém essa crise.
Ainda ficou os caras de fora.
Ali, ó, drogas, álcool, tabaco.
Período menstrual, achei. Terminologia, período menstrual.
Tá onde?
Vou dar F3.
Tá em terminologia. Vamos lá. Ciclo menstrual.
Ciclo menstrual?
Reprodução. Fase ovicular.
Foi dois.
Blá.
Ah, vai chegar.
Aí.
F3.
Vamos lá.
F3?
Ah, sim, é verdade.
Se já tiver na página,
né? Ah, mas não tem. Putz, cara, não tem.
Ciclo menstrual tem na puberdade.
Não tem, nem então, mas não tem link pra fora. Droga, deixa eu pensar. Eu tô em ciclo menstrual.
Nem lá nas referências?
Deixa eu pensar aqui, ó. Vamos lá, ver o artigo principal, menstruação, vamos lá.
Foi
três,
já.
Aqui tem que ter puberdade.
Duração.
Aqui, achei, puberdade, beleza. Consegui.
Foi
quatro.
De menstruação você foi pra onde?
Fui pra puberdade.
Tem puberdade?
4 cliques?
Olha aí, foi de Chico Xavier. Conseguiu de Chico Xavier.
Eu fui de Chico Xavier. Pra puberdade,
4 cliques. Agora...
Caramba,
tô surpreso. Agora eu parei na menstruação. Vai, bora.
Pô, eu facilitei, eu acho que devia ter sido mais hardcore, não?
Depende, às vezes tem coisas que a gente coloca lá que não tem quase nada.
Pra você, Sandro, você vai ter que ir de Hebe Camargo até Netflix.
Caramba. Eu sei como fazer isso. Eu sei como fazer isso, meu Deus.
São 60 quieto, anos. São 60 anos de diferença. É só a história da televisão todinha, né?
Não sei se vocês sabem, mas ela é a esposa do Wesley Zop, né?
Caraca, cara, Wikipedia é um lugar legal, né, cara?
É um lugar legal.
1950, 1965, corre. Início da televisão.
É, foi ela e o Silvio Santos que fundaram a televisão.
E aí, foi pra onde?
Sim, lá no primeiro parágrafo ainda, onde tem o nome dela, aí tem assim, clique. Record TV.
Um clique.
A Record TV. Eu tô chutando aqui que eles fizeram a parceria com a Netflix, aí pode ser que tenha alguma coisa aqui. Mas se você,
se
você der uma procurada, algumas séries deles já tem lá, por exemplo, tem até aqui os 10 mandamentos, o coisa já tá na Netflix.
Olha lá.
Deixa eu ver aqui os deuses estonosos,
os
10
mandamentos.
Vai, os 10 mandamentos.
Malandro é malandro.
É da Record? É da Record. Que isso, super produção, hollywoodiana. Aquela cena do Moisés abrindo o Mar Vermelho lá foi citada até em Hollywood, do dinheiro que eles gastaram em efeito lá pra fazer. Mas você tinha. E ali, como a gente sabe, ainda tô nos 10 mandamentos. E ali a gente sabe que dinheiro não falta não, né?
Pra lavagem de dinheiro, sim.
Pois é. Ó, tem até uma parte lá embaixo falando sobre os efeitos especiais, esse comentário que eu acabei de dizer, tem lá embaixo, tem nas praias do Egito, outros efeitos, premiações.
O Rio de Janeiro, se açaí, pouco de beijo. Ah, seguiu o quê?
Repercussão.
Se aí você consegue ver o evento, se açaí, deu outro beijo. Hollywood também.
É verdade. É porque como tem a série na Netflix, aí eu creio eu que tem, é pra ter alguma coisa falando sobre, né? Porque tem os 10 mandamentos no Netflix.
Netflix, não tem, vai ter que ir pra outra. Dois cliques.
Não atualizaram, caramba.
Aí depois de The Walking Dead, onde é que foi?
Tem The Walking Dead, tem Revenge, nos Estados Unidos, acho que são os mais prováveis. Assembleia de Deus também.
Mas ele não entrou em Walking Dead?
Não.
Ok. Tá nos 10 mandamentos ainda?
É, ainda tá nos 10 mandamentos ainda.
Vai do quê?
Bom, Moisés me enganou.
Moisés me enganou.
Dona Xepa.
Vamos, Sandro.
Que também não tem.
Mas você foi pra série de televisão ou The Walking Dead série de televisão?
É, lá embaixo tem a série. Vixe, é só série. É, agora que eu perdi mesmo.
Aí a Fey já foi 4 já. E Law and Order? Vai em alguma série americana, mais fácil.
Na Globo também não?
Ih, já foi 6 já, já foi 6. Ó, 7 clips é no geral.
Na página da Globo nem tem o Wagner Moura, que ele já ajudava naquele aí. Fez o Pablo Escobar.
Ele fez,
Nem isso. Você agora me dei mal.
Já foi?
Aí tem lá, assim, aí tem assim, cinema, televisão, comunicação, filme. Aí tem um filme como geral, Hollywood, Califórnia. Pô, deu pra Hollywood aqui.
Tinha Hollywood lá atrás. Menos 4, 5...
Do Brasil. E depois... Caraca, menos 5, cara. Tá indo tão bem.
Carreira como
filme turista, tá, Conan.
Faz um filme dele.
Era
o Terminator, Conan. Ó, menos 5, eu vou ir pra... Menos 6.
Aí...
Se tiver Angelina Jolie, dá pra ir. Angelina...
É mais fácil do Brad Pitt, né? Que ele já produziu ele
também.
Ah, ele produziu aquela série do O, da do Dente, Velozes e Furiosos.
Velozes e Furiosos, só pode ter.
Tô lá no 7 aqui. Uma teoria de impressão de que também não vai ter. 2000 years later. Não tem.
Cara, mas você já errou. Ah, perdeu, né? No fim, perdeu. É isso aí, palmas pro Boca, que é um ninja desse jogo. Não, pô. Não, muito bom, muito bom.
Eu tenho que cuidar um pouco mais com mais de neurônios aqui, tô complicado. Pois é. Então é isso, vocês agora vão ficar com os e-mails, recados aqui com Gabriel Boca e João Pedro, aquele lindo. Não o Ryan Gosling, mas os dois já dão pro gasto. Muito obrigado pela sua participação, Sandro.
Dá pro gasto.
Eu que agradeço aí o convite.
Entre no blog dele, vai estar ali do lado o nome dele. Vocês vão ver ali. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e adeus.
Valeu.
Falou, até a próxima.
E estamos aqui de volta. Dei calma, já estou aqui de novo. E-mails, recados aqui com o meu amigo Boca.
Vamos lá. A gente só queria pedir para você acessar os nossos links. O nosso site principal, o bit.ly, bit.ly/davetrascast. Ou então o bit.ly/davecontato para mandar recados, e-mails, críticas e sugestões. E para finalizar, o nosso link no iTunes, o bit.ly/daveiTunes.
Agora a gente também tem um Facebook. Você pode acessar pelo www.facebook.com/davepodcast. Tá bem legalzinho lá. Só não. Se quiserem interagir, eu sempre tô no Facebook. Podem mandar mensagens lá. Podem mandar também no e-mail pelo DaveContato. E é isso aí. A gente também agora, a gente participou de um pequeno evento aí feito pelo Léo Oliveira, do Fermato Podcast, o Carlos Chorume, o Miserável Medíocre, todo mundo do Quadrão Podcast. E eu, o Boca e o Ícaro, nós participamos de podcast. Eu hosteei o Café Porrada, que é o meu Deus, um podcast maravilhoso, foi uma honra estar lá mesmo. A Nath é meio chata, mas tamo aí. Você, Boca, participou do Will Who Cast, né?
Do Will Who Cast, isso. Foi maravilhoso, cara. Participei com o host, o Oxu. E, cara, ficou muito bacana, ficou incrível. A gente falou sobre Nerve, aquele filme que lançou recentemente. E dei uma conferida que ficou muito bacana.
O Igor não tá aqui, então vou dar um recado por ele. Ele participou do Observador Quântico, lá do Cultura Nerd Geek. Então, fiquem de olho que esses podcasts todos vão sair no dia 21 de outubro, que é o dia do podcast. No Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais, acessem pela hashtag Dia do Podcast, hashtag Podosfera Unida. Curtam, tem vários podcasts lá, acho que tem mais de 30, né? Deve ter mais de 50, não sei. Mas se vocês acessarem pela hashtag Dia do Podcast, vocês vão encontrar todos, que todos estão. Vão colocar essa hashtag. Então, tipo, e-mail. Nosso único e-mail, olha que lindo. Cara, muito obrigado você que mandou aqui, Luan Garcia.
Muito obrigado.
O nome dele é Luan Garcia. 20 anos, cidade São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo, nunca visitei, mas tem cara de favela. Não, mentira, eu já ouvi sobre, assim, é meio quebrado, tem uns lugares lá. E muito bom o cast sobre Rick and Morty, tragam mais lixos do Chorume, porque os caras são feras. Vocês esqueceram... São muito feras mesmo. E eles moram em Americana, eu confirmei isso, Boca, eles são de Americana.
Ah, é, cara? Que da hora.
São. Eu acho que eu vou mandar pro Anderson Negão, manda o endereço pra ele do shopping que vende o Kilt.
Pois é. Mandar sim.
Na verdade, tem uma história, eu acho que ele nem ia curtir o Kilt, que é muito leve pra ele. Tem uma história dele que ele saiu andando por aí de maiô.
Ô, louco. É, daí não é bem o estilo dele mesmo.
Vocês esqueceram de comentar até porque o Negão não parava de falar merda. Existem momentos...
não deu brecha mesmo, cara.
E existem momentos muito tristes na série.
Existe, existe.
Quando o Rick...
Por exemplo... Não, vai falando, vai falando. É. Até tenho certeza que ele vai falar a mesma coisa que eu ia falar agora.
É, vamos ver aí. Como quando o Rick tenta se suicidar porque a Unity o abandonou. E outro exemplo, uh-huh, do Sr. Jujuba tenta estrupar, ele colocou entre aspas, né, estrupar.
Uh-huh.
Estrupar o Morty, que foi algo bem feeling bad. Abraço e continue assim.
Muito obrigado pelo e-mail.
É isso aí. Eu acho que eu tinha colocado na pauta, tinha pensado, mas... A gente pensando no Cirilo e no Márcio Seixas vestido de Batman, não deu pra nem pensar nisso.
Pô, cara, Cirilão, maravilhoso. Ah, cara, não sei, eu acho que a gente tava num clima mais de zoeira mesmo. Acho que a gente devia ter abordado esse assunto, mas ao mesmo tempo não ia ficar muito bacana no clima, entendeu? A gente tava dando bastante risada, falando bastante cagada, né? Então, sei lá.